Saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor.
Aleluia.
Jesus Cristo.
Glória a Deus.
É bom estarmos na casa do Senhor, melhor que mil outros lugares. O Senhor, Ele tem nos concedido vida, Ele tem nos concedido alívio em meio às dores e dificuldades. Temos uma pequena tristeza que não vê o irmão Cláudio aqui no nosso meio, mas fui estar lá ontem com ele, visitando, estava lá sonolento, na caminha lá, acordei ele, e aí levei a Santa Ceia com ele, ele ficou contente, ficou feliz, a gente cantou, oramos, e independente do local, ele está conosco aqui, porque nós servimos um só Deus, nós temos um só Espírito. Temos que orar para que ele possa estar retornando rapidamente ao nosso meio, porque a presença dele nos faz falta. Hoje, dia dos pais, mais um dia dos pais, e nós podemos passar juntos na nossa igreja. Como a palavra de Deus diz, nós somos poucos, mas a igreja são ajuntamentos de pessoas com afinidade, a mesma afinidade em Cristo Jesus. Também hoje, aniversário do nosso querido Lucival.
Obrigado.
O Senhor, Ele nos abençoou com a vida do Lucival. Lucival, ele tem sido ensinado, a gente tem trabalhado juntos às segundas-feiras e eu tenho com grande alegria visto o crescimento dele. Hoje já veio me trazer uma dúvida teológica, eu fico contente com essas coisas, sabe? Quando as pessoas elas começam a frutificar. E eu sei que esse fruto, conforme o Sebastião falou, é muito mais do Senhor, na verdade é todo dele, e a gente é simplesmente um instrumento. E eu glorifico o Senhor pela vida do Lucival que está conosco. Tá? João não pôde estar aqui, eu convidei o pai dele, e o pai dele não é cristão, ele às vezes ele vem, dia das mães, ele vê, e esse dia dos pais ele não quis vir. Então ele ficou com o papai dele, foi tomar café. A gente tem que entender também que há situações em que a gente tem que ter sabedoria para lidar, né? A gente não pode ser também radicalzão, duro, tem que fazer as coisas. Apesar de a gente sentir falta deles, a gente tem que entender que também tem a parte social que eles têm que cumprir. Dia dos Pais 2016, eu quero começar contando uma historinha para vocês. Certo dia, uma mulher saiu cedo do apartamento onde ela trabalhava como doméstica. Ela estava indo para uma consulta médica. Como qualquer pessoa que depende da rede pública hospitalar, ela tinha que chegar muito cedo, senão ela não ia conseguir ser atendida, ela ia perder a vaga. Enquanto ela aguardava na parada de ônibus, quatro jovens desceram de um carro de luxo e começaram a puxar a bolsa dela e a agredir. Os quatro jovens do carro, eram todos de classe alta, e o pai de um dos agressores chamou o que o seu filho fez de deslize. Não, foi apenas um deslize da parte dele. E ainda declarou que qualquer hematoma, qualquer roxo na mulher, era porque ela é mulher, ela é frágil. Então, qualquer coisa que encostasse, ela iria ter alguma marca. O mesmo pai disse que se pudesse, ele iria dar uma surra no seu filho. Podemos ver nas atitudes daquele pai aquilo que foi refletido nas ações do filho. Por um lado, ele minimizou a agressão a outro ser humano, nesse caso, uma mulher sem condições de se defender. Por outro lado, se o pai estaria disposto a dar uma surra em seu filho adulto, já vemos de onde deve ter partido as lições de casa que acabaram naquela agressão. Todos os pais daqueles jovens, eles reconheceram que o que os filhos fizeram foi errado. Todos queriam que o episódio nunca tivesse ocorrido, mas já era tarde demais. Os nossos atos, as nossas ações e as nossas omissões, elas têm consequências. Houve um pai naquela história que parece ter dado a lição certa. Infelizmente, foi o pai da menina. Não foi um pai de classe média ou classe alta, com educação e dinheiro, mas foi um pai que tinha condições, não tinha condições de dar tudo o que merecia para os seus filhos. Era um homem pedreiro de 54 anos, que tinha outros filhos, além daquela menina. Um homem simples e sem muita educação, mas que soube educar seus filhos com amor e respeito pelos outros. O dinheiro não faz uma boa educação. Depois de saber dos comentários dos pais, dos quatro jovens privilegiados que agrediram a filha, ele disse: eu criei os meus filhos, nunca tive condições de dar uma bicicleta para eles, mas eu soube lhes dar limites. Um dos maiores presentes que um pai pode dar ao seu filho são justamente esses limites. Como são esses limites? Primeiro, os limites, eles começam não com o ensino, com a minha tradição ou com o meu desejo, mas ele começa com a palavra de Deus. Nós vamos ler alguns textos. Abre aí Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Eu preciso de um copo de água. Por favor. Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Eu que vou ler, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Assim diz a palavra de Deus: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentadas em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Aqui essa palavra está falando sobre os princípios básicos que partem da palavra de Deus no ensino dos filhos. E fala que nós temos que falar de manhã, de tarde, de noite, na hora da ida para a escola, na hora da ida para a igreja, em casa, antes de dormir, na hora do almoço, todo o tempo tem que se falar da palavra de Deus para as crianças. As crianças, elas são como pequenas esponjas que elas podem absorver, como Sebastião já disse, os ensinamentos do Pai do Mundo ou do Pai Celestial. Os ensinamentos dos pais celestiais, do Pai Celestial, ele advém da figura de nós, pais terrenos. Nesta manhã, eu, Sebastião e Lucivaldo. Nós temos a obrigação de aprender a palavra de Deus para ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Algo que muitas vezes nós agimos de uma maneira quase que relapsa. E eu tenho agora com um pouco mais de frequência, mas às vezes ainda falho em que eu leio toda noite com a Luísa um salmo. E isso é uma prática que nós temos que ter com os nossos filhos, independente do nosso cansaço, independente de qualquer situação que seja. Nós temos que aprender a ensinar os nossos filhos dentro da palavra de Deus. O que vai acontecer para frente? A palavra de Deus diz que aquele que foi ensinado no caminho, quando estiver velho, ele não vai se desviar. E aí não é um compromisso meu, não é um compromisso do Sebastião nem do Lucival, mas a partir do momento que você fez a sua parte, você entrega nas mãos do Senhor. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás. Mas para que você possa inculcar no coração da criança, você primeiro tem que estar com essa palavra dentro do seu coração, senão fica apenas um discurso vazio. Quantos líderes religiosos que falam de coisas que não vivem, e as pessoas percebem claramente e não levam nem a sério. Primeiro, começa com o ensino da palavra de Deus. Segundo passo é o respeito pelos próprios pais. A geração de hoje, geração da minha filha Luísa, do filho Samuel, do Lucival, do Arthur, da B, do Gabriel, entendeu? São pessoas que estão vivendo uma época de uma liberalidade em que eles podem fazer, acham que podem fazer o que querem. E a televisão, as mídias, elas ensinam isso, que eles podem fazer o que quiser. Se você quiser fazer, você pode. Ontem estávamos lá em casa e estávamos com umas visitas, e aí uma amiguinha da Luísa falou a seguinte frase: ah, meu pai quer que eu seja médico. Estou fora. E ela usou um outro termo lá, tipo, estou nem aí para ele. Você vê que o coração, ele está revertido, desvirtuado. Porque independente de você querer seguir um cargo profissional, uma vida profissional diferente daquela que o teu pai está dizendo, o tipo de expressão expressa exatamente o que tem no coração, que é uma coisa que a gente tem falado muito com a Lúcia. sobre alguns tipos de comportamento que os jovens acabam tendo, os adolescentes acabam tendo, achando que, porque a maioria faz, eles podem também fazer. Êxodo capítulo 20, verso 12, diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, verso 12. Primeiro mandamento com promessa, em que o Senhor ele está transmitindo através de Moisés àquele povo, fala para esses meninos, fala para essas crianças, fala para esses jovens, que eles têm que respeitar os seus pais. Se os filhos não respeitam os pais, eles não vão respeitar qualquer autoridade que é constituída sobre a vida deles na vida. São pessoas que vão ser rebeldes perante os seus chefes, não vão aceitar uma repreensão de um chefe, uma repreensão de um professor, algum magistrado. As pessoas elas vão achar que não tem problema nenhum, porque elas foram ensinadas dentro do seu lar que sim, eu posso fazer o que eu quiser. Independente do estatuto da criança ou adolescente, quem manda no lar é o pai. É o pai, a figura do pai tem essa autoridade. E você não pode entrar numa do tipo, ah, eu vou deixar para lá porque eu estou cansado. Não, não, é sua obrigação. É minha obrigação. É a obrigação do Sebastião, é a obrigação do Lucival. Nós temos que educar os nossos filhos a respeitar outras autoridades, respeitar as pessoas mais velhas. Mas tudo começa dentro do lar. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quer que os seus filhos sejam abençoados por Deus, ensine-os a te respeitar. Entenda que respeitar não é ter medo, é diferente. Você pode estabelecer um reino de terror dentro da sua casa como um pai, e as pessoas elas não te respeitam, elas têm medo de você. O respeito é algo diferente do medo. Respeito é muito mais no sentido de um temor, como nós temos o temor de Deus, do que do tipo, se eu fizer, alguém me pega. Se ninguém pegar, então eu posso fazer. Não, eu respeito. O Senhor Jesus Cristo, ele conta muitas histórias, a Bíblia conta muitas histórias sobre a figura das pessoas que, quando o seu líder, o seu chefe sai de casa, eles têm que manter a casa e continuar trabalhando em ordem. Quando você olha a figura de Daniel, ele era uma pessoa que trabalhava de forma excelente, não para ser reconhecido pelo seu Senhor, mas porque ele fazia pensando em Deus. Quer que os seus filhos sejam abençoados? Ensina-os a te respeitar. Como é que você ensina o seu filho a se respeitar? Primeiramente, sendo o homem que inspira respeito. As pessoas, os filhos, eles têm que ver em mim, no Sebastião, no Lucival, pessoas que são pessoas dignas, direitas, que o que eles falam, eles fazem. Essa história do que faz o que eu faço, faz o que eu falo, e não.
Faz o que eu mando e não faz o que eu faço.
Faz o que.
Eu mando.
Faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona. Não funciona. Ontem estava vendo um filme que mostrava a história de uma família em que houve uma separação e o pai não queria o divórcio, queria o divórcio, pegou a mãe, sequestrou, e aí a polícia invadiu a casa, e aí chegou um momento lá em que ele ia ser rendido pelos policiais, ele matou a mãe do menino, das crianças, e ele se matou. E aí ele deixa uma carta muito bonita para o filho, só que o que marcou o coração do filho não foi aquela carta bonita, te amo, você é lindo, maravilhoso, sim. A ação do pai. Quais são as nossas ações perante os nossos filhos? Isso vale para as mães também. Quais são as nossas ações? A gente fala para eles não mentirem e a gente mente? A gente fala para eles não gritarem, mas a gente grita? Qual é o nosso posicionamento? Nós não exigimos respeito, nós inspiramos respeito. A palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Homens como eu e você inspiravam aquilo que o Espírito Santo soprava. As pessoas elas eram inspiradas pelo Senhor. Quando nós lemos os Evangelhos, nós podemos sim ser inspirados pela figura de Jesus. O que nós estamos inspirando os nossos filhos a fazer. Se o seu filho ouve você ensinando a não mentir, mas você está mentindo, você está inspirando respeito ou desrespeito? Um simples "fala que eu não estou aqui" é uma mentira. É uma mentira. Se você é casado e você não consegue parar de olhar as mulheres na rua, você está ensinando para o seu filho, para a sua filha, respeito ou desrespeito? Se você, ao tentar colocar limites, excede os limites da disciplina, ele vai te respeitar ou ele vai ter medo de você? Entenda que, conforme a palavra de Deus diz, que a vara, ela corrige. Mas você tem que entender que há uma diferença entre uma correção física com uma agressão. Muito diferente. Uma agressão física, ela leva traumas, leva uma série de comportamentos na criança. Um livro que eu li, entendeu? Que depois me veio aqui, eu vou passar para o Sebastião e depois para o Lucival, é O Coração da Ira. Como nós, pais, incitamos a ira aos nossos filhos. E eu me vi ali, muito envergonhadamente, em várias situações em que eu levo e coloco ira aos meus filhos através das minhas atitudes. Efésios capítulo 6, verso 4 diz: "E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor." Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem obedientes a nós através da palavra. E há uma diferença muito grande entre eu ter uma tradição na minha casa, que a minha filha dorme 8h30, 9h30, 10h30, com uma tradição da palavra de Deus, como honrar pai e mãe. São dois pesos totalmente diferentes, e as crianças, elas têm que entender que quando elas rompem uma, é um tipo de consequência, mas quando rompem uma lei de Deus, elas estão andando num caminho muito perigoso. Mas pastor, meu filho é muito pequeno. Nós temos aqui os mais novos, temos a Sofia, temos a Natália, temos o Arthur, que está um pouquinho maiorzinho. Será que eles entendem? Eles entendem. Se nós pararmos e conversarmos com eles num tom firme, num tom sério, sem gritar, olhando nos olhos, e você falar, eles vão entender. Eles podem não gostar e não querer, mas eles entendem. "E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira." Nós temos provocado nossos filhos a ira. A disciplina do Senhor, ela também tem limites. Bater um filho com violência não é uma disciplina do Senhor. Xingá-lo não é uma disciplina do Senhor. Humilhá-lo não é uma disciplina do Senhor. Nós temos que entender qual é a disciplina do Senhor. Por isso que nós lemos lá atrás: primeiro a palavra tem que estar dentro do seu coração. Você tem que estar muito bem resolvido com isso. Esse tipo de disciplina, bater com violência, xingar, humilhar, pode criar filhos que não respeitam os limites daquilo que podem fazer com os outros. Se ele entende que aquela que é a autoridade primária sobre a vida dele exerce uma autoridade sem limites, porque a gente vê pais fazendo todo tipo de atrocidade, ele também vai entender que ele pode fazer dentro da sociedade. Se queremos criar filhos que respeitam os limites da casa e da família, nós temos que ter limites em como criamos e disciplinamos os nossos filhos. Ensine-os primeiramente a respeitar Deus e os limites que Ele coloca. Ensine em segundo lugar eles a respeitar os limites que nós, pais, colocamos. Há limites que nós temos que colocar. E terceiro, nós temos que ensinar os nossos filhos a respeitar os limites que a sociedade impõe. Nós vivemos em sociedade e há coisas que você não pode fazer em sociedade. Terceiro, nós temos que ensinar às nossas crianças o respeito pelo próximo. Marcos capítulo 12, abre aí. Marcos 12, 30 e 31. capítulo 12, versos 30 e 31. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a sua força. E o segundo mandamento é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este, do que esses. Interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele coloca o amor ao próximo no mesmo patamar do amor a Deus. Se nós não ensinarmos nossos filhos a amar o nosso próximo, eles não estarão também amando a Deus. Seus direitos e suas liberdades terminam onde começam as do próximo.
Nós temos que aprender que
todos têm direitos. Você não pode invadir o direito do outro. Nós temos que respeitar. E a gente vê, por exemplo, ontem, o Glenn e o Sebastião passaram por isso, um tempo atrás, quando eles moravam lá na Sete. E aí ele mexe com algumas festas lá na minha rua. Lá. As pessoas, elas têm direito a fazer suas festas, mas elas também têm que respeitar os outros. E as pessoas não respeitam. Parece meio simplista esse ditado, mas há uma verdade muito importante nele. Eu preciso aprender com os limites, primeiramente dentro da minha casa. E depois eu tenho que aprender e ensinar os limites fora da minha casa. Eu preciso reconhecer que há um limite naquilo que eu posso fazer diante da liberdade das outras pessoas. E aí a gente tem uma lei no Brasil, chamada Lei do Gerson. Foi algo que o nosso jogador Gerson, campeão, tricampeão, ele falou certa vez em 1980, parece que pegou no coração do brasileiro de certa maneira, em que o brasileiro fala que ele tem que levar uma vantagem em tudo, certo? E as pessoas, elas acham que elas podem levar vantagem em tudo. Sempre a pessoa, ela tem que ser privilegiada em detrimento de qualquer situação. Não é um conceito bíblico. Uma outra história diz que um pai negou pagar a fiança do seu filho. Preso por provocar um acidente de trânsito enquanto dirigia bêbado e com habilitação vencida. A resposta do pai foi: eu não vou pagar a fiança do meu filho, com uma atitude de amor. Alguns o criticaram, outros concordaram com ele, mas na verdade o que aquele pai estava fazendo era colocar limites. Filho, você passou do limite. E a partir de agora, você vai ter que lidar com essa consequência. Ele não precisou bater no seu filho. Ele não precisou gritar com o seu filho. Ele simplesmente se recusou a socorrer o seu filho e deixou com que ele experimentasse a consequência dos seus próprios atos. Isso também é um ato de amor, que deve ser feito com muita sabedoria. Há vários limites que nós podemos colocar, dependendo da idade. Podemos cortar amizade, podemos cortar privilégios como televisão, computador, som. Podemos colocar limites nos horários de sair de casa. E nós podemos, inclusive, parar de socorrer nesse sentido que eu falei para vocês. Parar de socorrer não quer dizer parar de ajudar. E sim deixar que aquela criança, aquele adolescente, ele possa começar a perceber que as atitudes dele têm consequências. Você pode agir, mas há consequências. Toda ação sua tem consequências. Pastor, quando que é a idade de começar a ensinar isso? Desde que nasceu. Aprendeu a andar, aprendeu a falar, já é hora de você mostrar para a criança que ela tem que saber que há limites dentro de casa, há limites fora de casa e há consequências quando essas coisas elas são quebradas. Quando nós não estabelecemos limites, as crianças acham e entendem que papai, mamãe, que são os responsáveis por mim, acham que não tem problema nenhum, então eu vou continuar fazendo. Parar de socorrer não quer dizer deixar de ajudar, mas quando os filhos, por exemplo, tem idade para dirigir, votar, cursar uma faculdade, ele também tem idade para responder às suas, às consequências das suas ações. E aí eu estou falando de um jovem, de um homem que estava dirigindo alcoolizado e foi preso, mas nossos filhos, eles fazem dentro do âmbito da idade deles coisas iguais ou piores. E muitas vezes nós deixamos passar. Ou porque a gente não está afim de arranjar confusão, ou porque a gente acha que qualquer motivo que seja. E o que acontece é, aquela criança que recebe aquele ensinamento, e parece que quando ela recebe o ensinamento errado, parece que fica agarrado muito mais fácil no coração dela. Porque ela vê isso também nos amiguinhos dela. E aí o que acontece é que depois de 1 ano, 5 anos, 10 anos, você vai ter a resposta da falta de educação que você deu para aquela criança. Se você não educar direito, é uma coisa que eu sempre falo. Eu tive muitas falhas na educação do Vicenço. Eu vinha de um relacionamento conturbado e eu já falei com ele, eu peço perdão ao Senhor por todas as vezes que eu agi de maneira errada, mas se eu não tivesse, eu e Rosana tivéssemos educado ele dentro de princípios morais, ele com aqueles 2,5 metros dele lá, ele me dava um tapa na cara. E hoje a gente vê que isso está ficando cada vez com mais frequência, em que as crianças, elas batem o pé, xingam e batem, e se o pai levantar a voz, ele bate no pai. Não há mais o respeito, não há mais o amor. Parte disso é cumprimento da palavra de Deus, que diz que o amor de muitos se esfriaria. Toda uma geração foi criada com o conceito de que a criança deve receber o máximo de liberdade e o mínimo de limites. Afinal de contas, ela pode ficar traumatizada. Se você impuser limites para uma criança, ela vai ficar traumatizada. Tem linhas de ensino que falam que você não pode contrariar o seu filho de maneira nenhuma. Tem escolas que têm princípios em que a criança, ela faz o que quer. E assim ela é ensinada. Ensine os seus filhos a respeitar o próximo e a convivência com outras pessoas que também têm seus direitos e liberdades. Em relação a essa geração, nós estamos testemunhando as consequências desastrosas de tal tipo de criação. Cada vez mais você vê um jovem sacar uma arma, em especial nos Estados Unidos, vai lá e mata 30, mata 10. Não estou com vontade, não aceito. Situações das mais aberração, como situação mais aberração possível. Quando a gente olha as salas de aula, professores com medo de dar sala de aula para crianças do tamanho da minha filha, do tamanho do Arthurzinho, em que as crianças simplesmente se levantam e dão um soco na cara do professor. É isso que acontece nas salas de aula das escolas públicas ao redor do Brasil. São Paulo é um caos. Professores param de dar aula porque ficam traumatizados, porque eles têm medo de entrar na sala de aula para dar aula para crianças de 10 anos de idade. Em que os alunos, as crianças de 10 anos de idade, elas já acham que têm o direito de agredir o professor. E vai o professor fazer qualquer coisa ou falar qualquer coisa. Ele não é preso. Estamos testemunhando as consequências desastrosas de tal tipo de criação. Em grande parte por causa das atitudes de jovens e crianças e pais perplexos em saber como tirar seus filhos do caminho da criminalidade. Depois que o filho entrou, fica difícil. Eu vi ontem um seriado em que mostrava um rapaz novo, da ordem dos seus 20 anos, em que ele morava em Las Vegas, lá nos Estados Unidos, e ele adorava se drogar, adorava beber. Ele falou assim: eu só quero curtir a noite. E aí fiquei assistindo lá e ficou preso um tempão. Foi para julgamento, talvez para ser condenado com prisão perpétua, porque ele estava no meio das drogas lá e alguém matou alguém, e ele estava como cúmplice. E aí ele passou 2 anos lá naquela prisão, esperando o julgamento, e aí depois que ele foi livre, ele olhou para a câmera e falou assim: esses 2 anos fizeram muito bem para mim. Eu aprendi que eu não posso fazer o que eu quero. Mas não são todos que têm finais felizes como esse. O primeiro passo, ele começa em casa. Que nós possamos fazer o mesmo com os nossos filhos. Um dia no céu, não haverá limite para a alegria e gratidão que o seu filho vai sentir por ter sido criado por você, dentro dos limites que Deus estabeleceu. Faremos isso se ensinarmos nossos filhos a respeitar a Deus e os limites que Ele coloca. Fazemos isso se ensinarmos os nossos filhos a respeitar os limites que nós colocamos. E faremos isso se ensinarmos os nossos filhos a respeitarem os limites que a própria sociedade impõe. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio de sermos pais. Muitos, Pai, foram mães e pais ao mesmo tempo. Mas nós, Pai querido, queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo que o Senhor nos instrua. Nós temos, Pai, uma obrigação com os nossos filhos, que é de educar dentro dos seus caminhos, dentro dos caminhos da sociedade, dentro dos caminhos, Pai, que a Tua Palavra nos ensina. E nós precisamos da orientação do Teu Espírito, para que nós possamos, Pai, discernir como agir, quando agir, qual a intensidade da repreensão, para que nós não venhamos a suscitar a ira no coração dos nossos filhos, Pai. Aos nossos filhos eu peço ao Senhor que o Senhor nos dê a eles, Pai, um coração submisso, um coração temeroso do Senhor, para que eles possam ser encontrados também no dia do juízo, Pai, como servos e servas do Senhor. Ajuda-nos, Pai, nós precisamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém.